בעזרת השם, דף צד, התעתות שבה בת רלה פרסור בעבין זנוב דף שלום עליכם. סתמוס דף פי תת עמוד בית, נדסם הסגון דניה ג'יבאשו. אמר רב יהודה אמר רב, ג'יסר בידי נועם ג'ירב. אסור לאדם שישם מידה חסרה או יתרה בתוך ביתו. פלו סביו, כי הפסוע הסתה פריבידה ג'תה ותנסילו פרמיג'י וולומי, או פזו, כי הדפייטואוזו נקזה דלי. Digamos que um terceiro de volume que refere a um litro e, na verdade, o volume é mais do que um litro ou menos, é proibido que a pessoa tenha isso na casa dele, porque existe um risco que a pessoa vai usar isso para medir algo que ele compra ou algo que ele vende, e pode ser que haja uma trapaça. Afirmo ia vixe em primeira glória, mesmo que a pessoa use esse utensílio para medir volume, como pinico na casa dele, mesmo assim é proibido, porque existe um risco que a pessoa vai cair na tentação de lavar o utensílio e trapacear outros. Então, fala que é proibido. Amaravaba, varavaba, lo amrande la beatra de lohatimi. Fala que isso é só numa região que não se carimba os utensílios para medir volume. Ou seja, uma região que não tem essa fiscalização e existe esse risco. Avalbeatra de hatimi e lohaz de hatimá lohshaga. Por isso, essa é uma região que sim se carimba, tem um inspetor que ele inspeciona os utensílios, etc., e carimba, se esse utensílio não está carimbado, então ninguém vai querer usar na hora de uma transação comercial, ninguém vai confiar, porque o utensílio é suspeito. O beta de louca tem na melhor brada de lodomeance, e mesmo na região que não se carimba, só é proibido se não tem inspetores que supervisionam os utensílios. Aí é proibido, a lameada se leitlanba. Porém, uma região que não se carimba esses utensílios de medida, mas tem inspetores que supervisionam, verificam se a medida confere ou não, então não tem problema, porque a pessoa não vai cair na tentação de usar e sujar o nome dele. Pode ser que alguém vai pegar ele no flagra inspecionando, então o risco é mínimo e é permitido que a pessoa tenha na casa dele um utensílio desses. Ele não usa para medir, mas ele tem como para algum outro uso é permitido. Veloi, por aí falar, a lei final não é como Rav Papa. Zimen de mikre berashmashot ou mikre beshaker. Isso é um risco que a pessoa vai comprar algo, vai vender algo próximo ao anoitecer, no momento que as pessoas estão com pressa para voltar para casa logo e os inspetores não estão circulando nesse momento. Então existe um risco que nesse momento a pessoa vai pegar um utensílio defeituoso e usar para medir e trapacear outros ou se enganar. E é completamente proibido que a pessoa tenha na casa dele um utensílio desses. Tânia Mercu fala pra ela também. Lo yashedá midá chassará o itará bitof betó, afirma o yashedá beberá glai. É proibido que a pessoa tenha um utensílio de medida defeituoso na casa dele, mesmo que a pessoa queira usar como pinico, é proibido. E não faz diferença qual cidade se trata, se tem inspetores ou não. Avalou seu CA, porém fala a breta pessoa, ele pode ter utensílios de medida de diferentes volumes e contanto que sejam medidas corretas. CA é mais ou menos 8 litros e meio. A pessoa pode ter um utensílio de medida de um CA. Tarkav é meio CA. Vehatzi Tarkav. Vekav. Meio Tarkav é 1 kav e meio. 1 kav é mais ou menos 1 litro e meio. Então a pessoa pode ter um utensílio que tem o volume de meio Tarkav. 1 kav e meio. Vekav, um utensílio que tem o volume de 1 kav. Vehatzi kav, meio kav. Verova, 1 quarto de 1 kav. Vetomen, é 1 oitavo de 1 kav. Vehatzi tomen, meio tomen. Veuhla, começando o tzadik aqui em cima. E pode também ter um utensílio que tem o volume de uma uhla. Vekama e uhla, que medida é essa de uhla? Qual é o volume? Hamichamisha berevia. É 1 quinto de 1 quarto de 1 kav. Simplificando, é o volume de uma betzá e um quinto. Uma betzá é mais ou menos 60 ml de volume. Então, todos esses volumes são permitidos que a pessoa tenha um utensílio para medir, mas outros volumes não. Vamos ver na frente por quê. O Mimidata lá, em relação ao utensílio para medir volume de líquidos, usavam outros volumes para medir líquidos. O Osserrin, a pessoa pode ter um volume para medir um rin. Um rin são 12 lugim. Cada look são é mais ou menos 360 ml. Vehatzi in meio rin, o shlishita in um terço de um rin, verivita in um quarto de um rin, velug, vehatzi lug meio look, urvit um quarto de um look, o shminit e um oitavo de um look, ואחד משמונה בשמינית. יום ססים תקטרו אבוס ג'ונלו. וזהו קורטוב. יעשה מג'יטה שמעת קורטוב, נז משנות נגמרה. Então, essas medidas que a pessoa pode ter para medir volumes de líquidos. Peruma virada na Mikabai. Por que não fazer um utensílio para medir dois cabim? Cada cava um litro e meio, mais ou menos. Atelier Clube Betanca. Falando aqui, não. Existe um risco que as pessoas vão se confundir e vão olhar um utensílio que tem o volume de dois cabim e vão se confundir e vão achar que é um utensílio que, é, na verdade, mede um tarkav, que são três cabim. Existe esse risco, e pode ter enganos, pode ter trapaças, então é proibido. Uma alma tal inchetilta, conforme você está falando, pergunta aqui a Gmará, é normal que as pessoas se confundam na diferença de um terço de volume. A pessoa não pode ter um utensílio que mede dois cabim, porque talvez ele vai se confundir e vai achar que é um tarkav três cabim, ou seja, dois cabim é dois terços de três cabim. Se existe essa, esse risco, a pessoa vai olhar para um utensílio que mede dois terços do outro e vai se confundir entre um e outro. Vai achar que o utensílio que mede dois terços, dois cabim, na verdade é um utensílio que mede três terços, três cabim. Então, Yahikav Namiloliav, Datilehruv Behatzitarkav. Pelo menos assim, será proibido que a pessoa tenha o volume de um kav, porque pode ser que vai olhar esse utensílio que mede um kav. E vai achar que, na verdade, é um utensílio que mede meio tarkav, que é um kav e meio. Também é uma diferença de um terço. Um kav é dois terços de um kav e meio. Então, se existe esse risco que as pessoas vão se confundir, porque é permitido que a pessoa tenha um utensílio para medir um kav e um kav e meio. Ele, por isso, fala, mas corrigindo, kabai menu tabadelav, dati lechruv bagadz tarkav. É permitido que a pessoa tenha um utensílio para medir dois kabim, porque existe um risco que a pessoa vai se confundir entre esse utensílio e um utensílio que mede meio tarkav, que é um kav e meio. Uma alma tai in sheriva. Como você está falando, então, existe um, as pessoas, é normal que as pessoas se confundam de um utensílio que tem a diferença de um quarto do volume do outro. Então é proibido que a pessoa tenha um utensílio que mede dois kabim, porque existe um risco que a pessoa vai se confundir e vai achar que é um utensílio que mede só 3 quartos disso, um kav e meio. Mas Yahin Hatsi Tomen Beu Haroliav, se é assim, será proibido que a pessoa tenha um utensílio para medir um tomen e uma uhla, porque a diferença entre o volume dos dois é um oitavo. Então, se existe esse risco que as pessoas se confundam entre um utensílio e outro, se a diferença de volume é um quarto, é óbvio que existe um risco se a diferença é menor do que um quarto, um oitavo. E mesmo assim, a prateleira que é permitido. Então, qual é a explicação disso? Amar a Papa Midot, que está no Beki Beuinchi. Fala a Papa que quando se trata de Tomen ou Urla, são medidas mínimas, 90 ml, menos do que isso. Então, o volume é pequeno. Quando a pessoa olha um volume pequeno, a pessoa da época sabia diferenciar entre um volume de um Tomen ou Urla. Mas se trata de um volume maior, um kav, que é um litro e meio, então existe um risco que a pessoa vai se confundir entre dois cabim e um cabo e meio, porque é um volume maior. Quando a pessoa vê um volume maior, o olho se perde com mais facilidade, se confunde. Então, com relação ao volume maior, existe um risco que a pessoa se confunda no volume de dois cabim e um cabo e meio, a diferença de um quarto. Mas com relação ao volume menor, não existe esse risco. As pessoas na época sabiam diferenciar a olho. Pelo menos, lixita in levita in loliavit. Pergunta se existe esse risco que, com relação ao volume grande, pessoas se confundam se a diferença de volume é um quarto. Então, será proibido que a pessoa tenha um volume para medir um terço de um rim e outro volume que mede um quarto de um rim, porque a diferença também é um quarto. Um terço de um rim equivale a 4 lugim. Cada lug 360 ml, como a gente mencionou. E um quarto de um rim são 3 lugim. A diferença é um quarto também. E a Breta não proibiu. Por que não? Você está de volumes grandes. Uma vez que essas medidas de um terço de um rim, ou um quarto de um rim, eram usadas no Betamigdash. No Betamigdash tinham utensílios que mediam esses volumes. Então, se eles não quiseram proibir no mercado. Porque se vão proibir no mercado, porque as pessoas vão entender que existe uma suspeita, que as pessoas se confundem entre uma medida e outra. Então, precisam começar a pensar mal das medidas do Betamigdash. Vão achar que também no Betamigdash estão se confundindo lá. Então, para isso não acontecer, os sábios permitiram que também se use no mercado essas medidas de um terço de um rim e um quarto de um rim. Pelo Betamigdash na Melixor. Se existe risco que as pessoas se confundam, por que não proibir no Betamigdash? Deveriam medir essas medidas de forma diferente com outros utensílios de medida. Mas Kohanim dos Nizim, no Betamigdash não tem risco, porque são os Kohanim especialistas, eles são astutos e são cautelosos também, eles sabem a diferença entre um utensílio e outro. Então no Betamigdash não tem risco. Então é melhor medir essas medidas do Betamigdash com esses utensílios específicos, que tem a medida exata. Então permitindo no Betamigdash, permitindo também fora do Betamigdash, para que ninguém fale mal das medidas no Betamigdash. Então permitiram por completo essas medidas de um terço de um rim e um quarto de um rim. Amar Shmuel fala Shmuel, Emosifim alamidot, eu termo estuto. Vimos que uma cidade quer aumentar o tamanho das medidas. Se vende lá um CA, 8 litros e meio de volume mais ou menos. O mercado quer aumentar esse volume. O que as pessoas continuam pedindo um CA, mas vão receber mais volume por isso. E vão ter que pagar mais. É permitido até um certo limite. Falashman, é proibido que se aumente as medidas mais do que um sexto do volume original. Até um sexto é permitido, mais do que um sexto não. Velamad B é permitido. Se quer aumentar o valor das moedas, então é permitido até um sexto, mais do que um sexto não. Isso aqui é o termo. E um vendedor, ele compra de um fornecedor e vende ao público. Ele pode cobrar, obviamente, mais do que ele pagou ao fornecedor para lucrar, mas ele não pode aumentar o preço mais do que um sexto do que ele pagou. Vamos explicar essas leis de Shmuel. Ele não se viu na medida do termo de Maitama. Qual é o motivo da primeira lei de Shmuel? A cidade quer aumentar o volume, pois quer aumentar a CA para mais do que um sexto. Digamos que quer aumentar um quinto o volume da CA. Por que isso é proibido? E leu a Mishum Avkoetar. Talvez o motivo é porque tinha um risco que os vendedores vão trapacear. Vão aumentar o volume da CA um quinto. E vão cobrar mais do que um quinto a mais. Eles aumentaram o volume um quinto, poderiam aumentar o preço um quinto, porque estão vendendo mais volume. Existe o risco que eles vão aproveitar a situação e vão aumentar o preço mais do que um quinto. Será que esse é o risco? Mas tudo não é melhor. Se é assim, o mesmo risco existe se vão aumentar um sexto. Ou menos do que um sexto, é o mesmo risco, que vão cobrar mais do que eles merecem. Ela me chamou na. Então talvez o motivo é para não existir a situação da ONA, ou seja, um prejuízo na venda. Ou seja, vimos a Dejvalmetsia, que um vendedor ele pode cobrar até um sexto a mais do que ele pagou ao fornecedor. Se ele cobra mais do que isso, já vem da ONA. Quando uma pessoa é enganada na hora da venda, a pessoa que enganou tem que pagar. E se o prejuízo é mais do que um sexto, então a venda se cancela. Se o prejuízo é um sexto, a venda se mantém, aquele que foi prejudicado vai ser remunerado, vai ser indenizado, vai receber o valor que ele sofreu o prejuízo. Mas se o prejuízo da venda é mais do que um sexto, do que deveria ser pago ou do que deveria ser cobrado, digamos que o vendedor cobrou, que saiu no prejuízo, o prejuízo foi mais do que um sexto do valor que ele deveria ter cobrado, a venda se cancela. Então, talvez para que isso não aconteça, os sábios proibiram que os volumes sejam aumentados mais do que um sexto, porque o risco é, digamos, que aumentaram a CA mais do que um sexto, e alguns vendedores não ficaram sabendo disso ainda. Vem um comprador com um utensílio de volume novo, já atualizado, maior, e o vendedor não sabendo disso, acha que é uma CA normal e vai cobrar o preço de sempre. Mas, na verdade, ele está vendendo mais do que um sexto, a mais do que o volume da CA original, e comprando o preço de sempre. Então, o prejuízo dele é mais do que um sexto do que ele mereceria receber. Então, a venda se cancelaria. Então, para isso não acontecer, talvez falou Shmuel, que é proibido aumentar os volumes mais do que um sexto. Será que esse é o motivo? Mas que não. Ve'amarava, por ele disse, Rava, kol davar shemidah, shemishkal, sheminyan, afilu pachod mikdeona chozer. Falou Rava, que com relação ao que é vendido por medida, ou por peso, ou por número, mesmo que o prejuízo do comprador ou do vendedor é menos do que um sexto, a venda se cancela. Então não pode ser que o motivo de Shmuel, para prevenir aumentar os olhos médios, que não sei se se baseia nessa lei do Bitomaker que a venda se cancelaria. Porque mesmo menos do que isso a venda se cancelaria. Ela por isso falou, de não leave precisa meter a cara. Deve ser que o motivo de chumbo era outro. O vendedor, ele comprou uma CA. Ele comprou do fornecedor dele esse volume. Ele tem direito de cobrar até um sexto a mais do que ele pagou ao fornecedor. Esse é o lucro dele. Então, fala Shmuel, é proibido aumentar os volumes um sexto ou mais do que um sexto. Porque se vão aumentar, e esse vendedor não ficou sabendo disso, veio o comprador com o utensílio com o volume atualizado, e o vendedor, ele vai cobrar o preço de sempre, com essa margem de lucro de até um sexto, mas vai estar vendendo mais do que um sexto do volume que ele queria vender. Então ele sai no prejuízo. Ele está cobrando o que ele pagou ao fornecedor e até um sexto a mais, mas está vendendo mais do que um sexto a mais de volume. Então ele sai no prejuízo. Para isso não acontecer, fala que é proibido aumentar os volumes mais do que um sexto. Mas até um sexto é permitido, porque mesmo que esse vendedor não sabe que os volumes aumentaram, e ele está cobrando até um sexto a mais do que ele pagou ao fornecedor, está vendendo até um sexto a mais do volume, então, no máximo, ele sai igual, elas por elas. Ele não sai no prejuízo. Por isso, o Shmuel falou, até um sexto é permitido aumentar o volume. Gente, eu quero falar, o vendedor está cobrando até um sexto a mais para lucrar. Então, mesmo que não saiba que os volumes aumentaram, ele não sai no prejuízo. Pelo lado, você ainda o esse vendedor que ele quer lucrar, ele está trabalhando, ele precisa sustentar a família dele. Então você só se preocupa que ele não saia no prejuízo, você tem que se preocupar também que ele lucre, que ele ganhe alguma coisa. Se ele está cobrando até um sexto a mais para lucrar e está vendendo mais volume, sem saber, está dando mais volume ao comprador, ele não lucra nada, isso por si só é um prejuízo. A falta do lucro ao vendedor é um prejuízo, ele perdeu tempo, perdeu esforço. Então, qual o motivo do que disse Shmuel? Que até um sexto é permitido aumentar o volume, mais do que um sexto não. Ela é maravilhosa, por isso fala maravilhosa. Shmuel krat, acho que é verdade. Shmuel se baseou num passo para dizer isso. Vea sheker stream gera. Um sheker da Torá é igual a 20 gera de prata. Um certo peso de prata, que equivale a um sela, que as Mishnah mencionam, slaim. Esrim shkalim, hamishav esrim shkalim, asarav e hamishav shekel, amane yelachim. Fala o passuk em relação ao valor chamado mané do Betamidash, equivale a 25 slaim, mais 20, mais 15, ou seja, 60 slaim. O passuk mencionou assim, porque tinham regiões que o mané valia 25 slaim, tem outras regiões que valia 20, outras regiões que valiam 15. A Torá fala que com relação ao mané do Betamidash, quando alguém vai pagar algo para o Betamidash, então vai pagar um mané, tem que pagar a soma de todos esses valores do mané em várias regiões diferentes, ou seja, 20 mais 25 mais 15, já somando 60 slaim. Cada sela equivale a 4 zuzim, ou 4 dinarim, dando o mesmo, são moedas menores de prata. Então, pergunta, viramos a página. Mané matan garbaim avon. Um mané vale 240 dinarim, 60 slaim, cada sela 4 dinarim. Então, o mané vale 240 dinarim. O mané normalmente vale 100 dinarim. São 100 moedas de prata o mané. Ela, por isso, fala, a mané explicando o que Shmuel disse. Shmuel minatla. Se vê três coisas do pastor. Se vê que o mané do Betamidash valeu o dobro do que o mané no mercado. E se vê também que, em relação ao que diz o Passu, o mané no mercado valia mais. Aumentaram o valor do mané. Então o mané, em vez de valer 100, valia 120. Isso é chamado que aumentaram o shtut, aumentaram o sexto, vamos ver por que na sequência. Aparentemente aumentaram um quinto, aumentaram 20. Então, aumentaram um 20 a mais das 100 moedas, esse é o máximo que podiam aumentar. Daqui Shmuel aprendeu que quando vão aumentar o valor da moeda, os volumes podem aumentar até um sexto, mas não mais do que isso. Então, o mané do Betamidash era o dobro do mané no mercado. O mané no mercado foi aumentado a 120. O mané do Betamidash vale 240. Mas o Shmaminash Tutamilebar. E se vê quando se calcula o cesto, não pegamos 100 e dividimos em 6. Dividimos por 5. Ou seja, o Shtutamilebar é o Shtut por fora, o Shtut do total. O cesto não é um cesto de 100, é um cesto do total. Então, dividimos por 5. 100 dividido por 5, 20. E isso que aumentamos ao 100, o total é 120. E se 20 que aumentamos é um sexto do total, um sexto do 120. Assim calcula o sexto. Não se divide 100 por 6, se divide 6 por 5. Então é 20, que se aumenta ao 100. E esses 20 é um sexto do total. O total é 120, então um sexto é 20. Assim se calcula o sexto. Então, daqui Shmuel aprendeu essa lei, que quando vão aumentar o volume, só podem aumentar até um sexto, e também quando aumentar o valor da moeda, podem aumentar até um sexto, mas não mais do que isso. Rafael Bar Shmuel Takin Kaila Bartlata Kfizi. Rafael Bar Shmuel, ele construiu um novo utensílio para medir outro volume, Tlata Kfizi, que equivale a 9 cabim. Cada cabo 1,5 litro, como a gente viu. Amru Leiv, Hamar Shmuel, Ermosifim Alamidot, o termo Shtut. Então os sábios perguntaram para Rafael Bar Shmuel o que disse Shmuel. Os sábios entenderam que Rafael Bar Shmuel aumentou o volume do utensílio que mede 6 cabim para 9 cabim. Mas Shmuel disse que foi permitido aumentar até um sexto. Ele aumentou mais. Amar Yohana Kalahatakini. Falou Rafael Bar Shmuel, ele não aumentou o volume do primeiro utensílio que mede 6 cabim. Ele inventou um novo utensílio para medir um novo volume de 9 cabim. Shadele Pumbedita Velo Kiblua. Ele mandou esse utensílio para Pumbedita, uma cidade, e eles rejeitaram esse utensílio, não quiseram usar. Shadele Papunia e Kiblua. Em Papunia aceitaram. Vecarneirus Papa. Chamaram esse utensílio da medida de Papa. Em nome de Rabal Bershmuel. Pulamos o parênteses, está na nova palavra. Otsre Peroto. O Malavê Belimbit, o Maktenefa, o Mavke Shearim, Alema Katuvomer. Fala para ele alguns desonestos. Os treperot são pessoas que vão ao mercado, compram grandes quantidades de, digamos, laranjas. Por exemplo, eles colocam tudo no armazém. Esperam faltar laranja no mercado, o preço subir, e aí eles pegam as laranjas e vendem no mercado pelo preço alto. Então, isso é um ato de desonestidade, fala Breiton. E fala o Pasuk também. Ou pessoas que emprestam cobrando juros. Ou pessoas que falsificam utensílios para medir volume. Ou peso. Trapaceiam nas vendas. Ou nas compras. O Mafke Shearim. Ou pessoas que eles cobram mais do que eles deveriam cobrar vendendo algo ao público. A lei Makatuvomer sobre eles diz o Pasuk. Lemor matai avora chodesh venashbira shever veashabat. Eftechabar leaktin efa ulaktit shekel. O pastor que indica todos esses casos. O Rtiv e o pastor falam na sequência: Nishba Hashem Igyon Yaakov, Imeshkech Lanetzach, Kol Maasem. Hashem diz no pastor que não vai deixar passar esse pecado. Ou seja, Hashem vai castigar essas pessoas, lo aleno, com certeza. Fala, Otsreperot Igorman. Quem fazia assim, Otsreperot? Comprava um monte de mercadoria, esperava faltar no mercado, o preço sobe e depois eles vendem. Amara Bilhan Rimon Shaptai ou Tzerperot. Como esse sujeito, a Shaptai ou Tzerperot, que foi castigado. A avó de Shmuel Maz Veneu Leperi Betarakharfa Ketarakharfa. Agora vamos ver o outro lado da moeda. Os justos que compravam e vendiam favorecendo o público. O pai de Shmuel, ele colhia do campo dele as frutas e vendia logo depois da época, do momento do armazenamento. Momento que tinha muitas frutas esperando para serem vendidas, muita oferta e o preço baixo. Nessa hora ele começava a vender. Outros vendedores viam isso e, para concorrer com o pai de Shmuel, também vendiam as frutas a preço baixo. E o público saía favorecido. O pai de Shmuel estimulava os outros vendedores a venderem nesse momento e concorrerem com o preço dele, favorecendo o público. Shmuel Berei Mashi Repero Mazeru Betanafla Ketanaharfa. Shmuel, seu filho, ele vendia de forma diferente. Ele esperava o preço subir no mercado. Ter pouca oferta, ter poucas frutas para vender, O preço subia, depois ele pegava as frutas dele e vendia, porém a preço baixo, a preço referente a logo depois da colheita, favorecendo o público também. Shochu Mitam estava de Abba Medebra. Na terra de Israel mandaram avisar a Babilônia que o costume do pai de Shmuel é melhor do que o seu filho Shmuel. Mas está matando de Rabba Rabba, por quê? Quando o pai de Shmuel já começava a vender logo a preço baixo, forçando os outros vendedores também a vender a preço baixo, então o público seria favorecido por muito mais tempo, até o preço subir, ia demorar, até que ia faltar as frutas. Então favorecendo o público. Já Shmuel esperava faltar, ter pouca oferta, o preço subir, aí ele ia vender a preço baixo, favorecendo o público, é verdade, mas no momento que os outros vendedores já se acostumaram a vender a preço alto, dificilmente eles vão abaixar tanto o preço. Eles vão falar, vamos esperar até que Shmuel termine as frutas dele, e o público vai querer mais frutas, e vão voltar a comprar de nós a preço alto. Então Shmuel favoreceu o público mais ou menos do que o seu pai. Isso falamos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver outras leis de economia, comércio, e terminar o capítulo. Vamos ver o assunto de exportação de coisas da terra de Israel para fora da terra. Algumas leis interessantes com relação a isso, com muito mais. Não, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém ve amém.